Estamos vendo a Mishnah de Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov falou que aquele que está andando no caminho, estudando, e ele para de estudar, e fala quão bela essa árvore, quão belo esse campo arado, as escrituras consideram como se ele estivesse se condenando, condenando a sua vida. Urashi, Urashbat e alguns outros comentaristas aqui trazem que esse fator que a Mishnah fala, que ele está caminhando, ele está nas estradas, está no meio do caminho, vem acrescentar aqui e vem, na verdade, isso é a causa que depois a Mishnah fala que ele é considerado como se ele estivesse colocando a sua vida em perigo. Por quê? Nossos sábios dizem na Gemara, Kol adrachim bechezkat sakana. Todos os caminhos são perigosos. Quando uma pessoa está no meio da estrada, é sempre muito mais perigoso do que estar em casa. E, Deus nos livre, podem acontecer acidentes, podem acontecer assaltos, sei lá, um monte de coisas ruins podem acontecer. E por isso, que a princípio, o correto é a pessoa evitar. Porque vai saber se vai acontecer um milagre. Ninguém sabe se ele merece um milagre ou não. Então, melhor a pessoa evitar. Porém, onde nós vemos isso? Nós vemos isso com o filho de Jacob. Quando Jacob Avino mandou seus filhos todos para Mitzrayim para comprar comida. E eles voltaram de Mitzrayim e falaram, ó, tem que levar o Benjamim. O cara lá falou, Yosef, não sabia ainda. Yosef mandou, tem que trazer o irmão mais novo para comprar comida. Então o pai falou, não, eu não vou mandar, porque que amar penicrae no assono. Tenho medo que vai acontecer uma desgraça. Vai acontecer uma desgraça, uma tragédia, e ficando em casa não pode acontecer uma tragédia também? Então diz o Midrash, amar Abeliezer ben Yaakov. Disse Abeliezer ben Yaakov, provavelmente ben Yaakov é filho do autor da nossa Mishnah, Rabbi Yaakov. Ele diz, Mikasha satan mekatreg bishata sakana. Aqui nós aprendemos que o Satanás aproveita um momento de perigo para delatar a pessoa. Todo o tempo que a pessoa está num lugar normal, que não é grande perigo, então vai seguindo. Se a pessoa está num momento de muito perigo, então vem o Satanás perante Deus e fala, aí, sabe Deus, vale a pena salvar esse sujeito ou não vale? Vamos ver aí a contabilidade, olha, tem isso daqui que ele está devendo. Será que não vale a pena já fazer ele cair dessa ponte, por exemplo? E por isso, o caminho é algo perigoso. E por isso, o melhor é a pessoa evitar. Mas é preciso ir. Viagem importante, por algum propósito, a pessoa precisa viajar. Então, nesse caso, a Gemara nos diz que a Torá, o estudo da Torá, magna o matla. O estudo da Torá protege a pessoa e salva a pessoa. Então, se uma pessoa já precisa viajar, o que ele pode fazer durante essa viagem para se manter seguro? Estudar. Quando uma pessoa estuda a Torá, o Maharal explica que a pessoa se conecta à espiritualidade e, portanto, durante aquele tempo, é como se ele não estivesse no mundo. Ele está num espaço que não é espaço. E, por isso, ele vai ser protegido. As coisas do mundo naturais não vão conseguir atingir essa pessoa porque ele está num nível acima do que a natureza. Por isso também que o Agmará traz que o homem, comparado a Dagei Hayam, nós somos comparados ao peixe no mar. Todo tempo que o peixe está no mar, ele está vivo. Se ele pula fora do mar, ele morre. Assim também nós. Todo tempo nós estamos com Torá, nós estamos vivos. E se a pessoa, Deus nos livre, larga a Torá, ele não tem proteção nenhuma, ele está fora do habitat dele. E, portanto, o meio de maior segurança que a pessoa pode ter durante uma viagem é estudar. Bom, a nossa Mishnah está falando que esse sujeito estava me'alech badere, estava caminhando, ou seja, está num lugar perigoso. Veshoneh, estava estudando Torá, perfeito. Esse sujeito está seguro. Mas, de repente, ele para e vê uma árvore e começa a falar, quão bonita essa árvore. Ele parou de estudar. Cadê a segurança? Não tem segurança. Por isso que a Mishnah fala, Malé Alava Katuva, Torá considera como se ele estivesse se colocando em perigo. Leva, está em perigo. Não tem mais a Torá para proteger ele. Mais ainda, no momento que ele deixa de estudar a Torá, no momento que ele está em perigo, é como se ele estivesse dizendo, a Torá protege coisa nenhuma. Ele está desprezando a Torá naquele momento. Como se duvidando que a Torá protege ele. O Rashbat até compara, ele diz como uma pessoa que pega uma arma e sai para o caminho. E ele, ou qualquer outro tipo de coisa que mantém ele seguro. E ele está caminhando. Quando ele chega no meio de um lugar super perigoso, linha vermelha, ele larga todas as armas dele e deixa. Agora vamos sem. Como? Qualquer um que vê uma pessoa dessa, fala, ele é louco. Como que ele larga a segurança dele justo no momento mais perigoso? Então diz o Rashbat, a mesma coisa. O sujeito está estudando o Torá num caminho que é perigoso, e de repente ele para de estudar, ele está se colocando em perigo, mas ele é o que ele me traiu. É como se ele estivesse próprio se colocando em perigo de vida. E como nós já vimos que a proteção que a Torá dá à pessoa é uma proteção tão forte que até mesmo o anjo da morte não consegue tirar a pessoa do mundo todo o tempo que ele está estudando a Torá. E como nós vimos, é a história do David Ameller. Que David Ameller pediu para Hashem para informar quando ele vai morrer. E Hashem falou, isso é uma coisa que não se revela. Ele falou, pelo menos me fala qual dia da semana vou morrer. E Hashem falou, vai morrer no Shabbat. Então David Ameller tentou negociar, porque ele não queria atrapalhar toda a família dele no Shabbat. É mais difícil de tratar do morto no Shabbat. Tem que esperar até sair Shabbat, poder enterrar, ou como mexer no corpo durante o Shabbat. Complicação. Tentou negociar para morrer na sexta-feira, para morrer no domingo, e Hashem não aceitou a negociação dele, falou que é Shabbat e ponto. Então o que o David Ameller fazia todo o Shabbat, ele não parava de estudar a Torá, um segundo. Rodava o Shabbat estudando a Torá. E de fato, chegou o Shabbat, que era a hora dele falecer, e o anjo da morte chegava perto dele, não conseguia se aproximar, porque estava estudando a Torá. O que ele fez? O anjo foi atrás da casa do Davi. Atrás da casa tinha um pomar. E ele foi lá e começou a bater as árvores uma na outra. Fez barulho. E Davi da Mela foi lá ver o que está acontecendo. Quando Davi da Mela foi descer os degraus até o pomar, quebrou o degrau debaixo dele. E ele caiu e parou de estudar a Torá. Aí, puf, veio o anjo da morte e levou ele. Mas todo o tempo que ele estava estudando a Torá, o anjo da morte não podia se aproximar dele. E tão forte que é essa proteção que a Torá dá para nós. A Gemara também conta sobre o Rabba Bar Nachmani. Também delataram ele perante o rei, dizendo que ele está impedindo o povo de trabalhar 2 meses por ano, o pessoal tira férias, porque o Rabba Bar Nachmani assim definiu. Que meses? Mês de Pesach, mês de Rosh Hashanah, que por isso cota. E o pessoal vai todo mundo ouvir aulas dele, ficam o dia inteiro lá ouvindo aulas que o Rabba Bar Nachmani dá. Então o rei mandou irem procurar pelo Rabba Bar Nachmani e o tempo todo ele conseguia fugir. Até que finalmente ele foi preso. E por um milagre a parede da cela onde ele estava preso caiu. E o Rabba Bar Nachmani fugiu. E o tempo todo o Rabba Bar Nachmani estava estudando a Torá. Não parava um segundo. Ele fugiu e se sentou debaixo de uma árvore, num lugar bem distante, escondido. E lá ele ficou estudando a Torá, estudando, sem parar. Naquele momento, conta a Gemará que lá no céu, o Tribunal Celestial estava tendo uma discussão sobre leis de Tzará. Aquela mancha que aparecia nessa lei também que dá a pele. E estavam fazendo uma discussão sobre um tipo específico. Aí falaram, sabe uma coisa? Tem uma pessoa que manja muito do assunto. Precisamos trazer ele aqui para nos definir. Rabba Bar Nachmani. Então o anjo da morte foi enviado para trazer o Rabba Vanatmani para cima. Mas o sujeito não parava de estudar a Torá. Não dava. E ele tentava e não conseguia. Rabba Vanatmani o tempo todo estudando. Então o anjo da morte já tinha a técnica. E resolveu usar de novo aquela técnica que ele já fez toda a vida mesmo. Ele começou a fazer, o anjo da morte fez soprar um vento de repente, muito forte, atrás do Rabba Vanatmani. E o Rabba Vanatmani achou que os perseguidores estão chegando e vão pegar ele. Pensou, não, sabe uma coisa? Eu prefiro morrer sozinho do que eles vão me pegar e será que vão fazer comigo e ainda vão me matar. E naquele momento, o Rabba Vanatmani parou de estudar a Torá, começou a meditar esse tipo de coisa aqui que ele prefere fazer agora. Imediatamente, o anjo da morte também levou ele.